Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 17 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, investimento em ciência.
Ministra anuncia a recomposição do orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Gabriela Noronha.
Com isso, de acordo com a ministra, cerca de 10 bilhões de reais serão usados no apoio à infraestrutura científica e tecnológica das instituições públicas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Novo piso salarial para o magistério.
Em todo o país, professores não poderão receber menos que R$ 1.420.
E ainda, vamos conversar ao vivo com o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias.
Ele vai falar sobre as medidas judiciais que o governo vem tomando contra vândalos e financiadores dos atos do último dia 8.
E sobre o apoio da AGU a outros órgãos de governo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Resguardar a democracia com punição e cobrança dos prejuízos causados pelos atos terroristas de 8 de janeiro.
Apoio jurídico às ações de políticas ambientais.
Algumas das prioridades da Advocacia Geral da União.
E para falar dessas medidas e outros assuntos, nós conversamos com o ministro Jorge Messias, advogado-geral da União. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Boa noite às nossas ouvintes e ouvintes de todo o Brasil.
Ministro, com poucos dias à frente da AGU, o senhor se deparou com um grande desafio, que foi a invasão de prédios públicos nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Qual é o papel da AGU nas investigações e nos desdobramentos?
Bom, a AGU teve um papel e terá um papel central nas investigações e numa busca do ressarcimento ao erário dos atos terroristas que ocorreram no dia 8 de janeiro. Aliás, eu quero dizer que em 22 anos de vida pública, foi certamente o dia mais triste da minha vida. Brasília foi tomada por terroristas no dia 8 de janeiro, que perpetraram uma grave lesão ao patrimônio nacional, não só o patrimônio material, mas o patrimônio moral. Desde o dia 8 de janeiro, quando as primeiras imagens eclodiram na televisão nacional, por determinação do presidente da República, o presidente Lula, nós imediatamente iniciamos uma série de ações para conter os atos terroristas. A medida mais importante que nós tomamos foi um requerimento que peticionamos ao ministro Alexandre de Moraes, ainda no dia 8 de janeiro, requerendo a prisão em flagrante de todos os terroristas e a imediata apreensão dos veículos que foram utilizados para trazer os terroristas a Brasília e a autorização para o uso das forças de segurança para o desbloqueio de todos os acampamentos terroristas no Brasil. Essas medidas foram acatadas pelo Supremo Tribunal Federal e a partir daí nós iniciamos um processo de desocupação dessas áreas, o que levou à prisão em massa de quase 1.200 pessoas entre o dia 8 e 9 de janeiro.
Ministro, em uma das ações da AGU foi pedido bloqueio de bens de 52 pessoas e 7 empresas, suspeitos de financiar esses atos golpistas. São 6 milhões e meio de reais. O que é que acontece daqui para frente? Como é que podem ser usados esses recursos?
Essa foi a primeira ação de ressarcimento ao erário que nós ingressamos em juízo ainda na quarta-feira, em decorrência do laudo que nós recebemos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Essa medida ela foi adotada com a máxima urgência em caráter cautelar para resguardar o patrimônio público. O valor é um valor atualmente superior. Nós já recebemos ontem um laudo do Palácio do Planalto da ordem de quase 10 milhões de reais e estamos aguardando ainda o laudo do Supremo Tribunal Federal. Seguramente nós ingressaremos com novas ações judiciais para garantir o integral ressarcimento ao erário dos danos perpetrados pelos terroristas. Alguns já estão presos e nós buscaremos a responsabilização de todos, desde os que praticaram o ato até os financiadores, incluindo os que atuaram na construção intelectual da tentativa de golpe que aconteceu no dia 8.
Agora, ministro, como é que a AGU vai cobrar por prejuízos com vidros, mobílias, obras de arte, algumas de valor até incalculável? Tem como haver uma responsabilização individualizada? E como é que funciona esse processo?
A responsabilidade ela é solidária de todos que participaram dos atentados terroristas do último dia 8. Todos serão cobrados de forma solidária. É muito difícil individualizar em algumas situações a conduta dos agentes, mas todos aqueles que concorreram para a invasão dos prédios públicos e de alguma maneira se associaram ao processo de depredação serão responsabilizados. E foi esse o entendimento que foi acolhido pelo juiz da 8ª Vara Federal de Brasília ao determinar o bloqueio dos bens dos primeiros 59 agentes, 52 pessoas físicas e 7 pessoas jurídicas. E esse é o primeiro lote. Nós ingressaremos com novas ações, porque, como eu disse, a determinação do presidente é a busca do ressarcimento integral ao erário de todos os danos que foram praticados pelos terroristas.
Certo, ministro. Os órgãos de investigação têm feito um trabalho de identificação dos vândalos por meio de imagens e também de denúncias. A AGU vai trabalhar em parceria com esses órgãos nas denúncias dessas pessoas? E nesses casos, os processos são coletivos também ou são individuais?
Olha, muito boa pergunta, porque a AGU já tem trabalhado em parceria com diversos órgãos públicos. Nós atuamos em parceria hoje com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, a Câmara dos Deputados e a Procuradoria-Geral da República. Todos os órgãos estão hoje comprometidos em realizar um trabalho célere e efetivo na busca da reparação ao que foi praticado pelos terroristas, mas também na responsabilização penal. E aí, no dia de ontem, a Procuradoria-Geral da República, é importante destacar, ingressou com uma ação denunciando 39 agentes, pessoas que foram identificadas como agentes terroristas na invasão especificamente do Senado Federal. Então, nesse momento, eu posso dizer que todos os órgãos do Estado estão trabalhando em cooperação, em harmonia, para buscar a plena responsabilização de todos aqueles agentes que praticaram os atos terroristas do dia 8.
Agora, ministro, também houve ataques a torres de transmissão de energia. A AGU já tem uma atuação prevista também para coibir e punir esses vândalos?
Nós estamos participando de todos os grupos de trabalho hoje em curso do Poder Executivo para prevenção desses riscos. E de modo que novos atentados ou novos riscos sejam acabem efetivamente causando prejuízo à sociedade. Então todos os grupos, inclusive na área de energia elétrica, atualmente a AGU participa.
Ministro, e no caso de empresas que possam ter sido usadas para financiar esses grupos aí, os atos antidemocráticos, né? Como é que elas podem ser envolvidas nesses processos?
Nós já temos 7 empresas identificadas como financiadoras dos atos terroristas, mais especificamente no aluguel de ônibus para trazer pessoas que estão comprovadamente envolvidas nos atos terroristas, e elas já foram alcançadas pela decisão da 8ª Vara da Justiça Federal de Brasília, com um bloqueio de bens no valor de 6,5 milhões de reais. E como eu disse aqui no início, é só a estimativa inicial. Esse cálculo certamente subirá e também nós iremos pedir o dano moral coletivo, porque os atos praticados também geraram um dano moral coletivo que será requerido oportunamente pela Advocacia Geral da União.
Agora, ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto. O senhor colocou a AGU para prestar assessoramento em pautas prioritárias dos Ministérios das Mulheres e dos Povos Originários. Já existem pautas definidas?
Ah, sem dúvida. Nós tivemos uma reunião muito produtiva com com a ministra das Mulheres e com a ministra dos Povos Indígenas, a ministra Cida e a ministra Sônia Guajajara. E na primeira reunião que nós tivemos no Ministério das Mulheres, nós pactuamos uma atuação específica em relação ao disco 180. Ela, naquele momento, me reportou uma grande preocupação com a necessidade de ampliação do serviço, e a Advocacia Geral da União já está, nesse momento, trabalhando para apoiar o Ministério das Mulheres na ampliação da oferta dos serviços do 180, de modo a garantir a plena integridade das mulheres, que são aí a mulher é a destinatária primeira do serviço. Então, hoje, a ministra identificou que o serviço é insuficiente. Então, nesse momento, nós estamos construindo soluções jurídicas para que a ministra possa efetivamente ampliar o serviço hoje prestado às mulheres.
Então, existem pontos aí mais sensíveis que demandam essa assessoria jurídica da AGU?
Sem dúvida. Existem pontos muito sensíveis que nós precisamos ter um aprofundamento nos estudos. A AGU tem hoje um conjunto de advogados públicos em todo o Brasil trabalhando para a construção das políticas públicas do governo federal, e isso tem sido decisivo para que o governo, nesse primeiro momento, consiga responder efetivamente na construção de novas políticas públicas para cumprimento do programa de governo que foi eleito legitimamente nas urnas, e que a gente consiga, num curto espaço de tempo, entregar à sociedade melhores políticas públicas.
O senhor citou aí o Disque 180 da pasta da ministra das Mulheres. Já tem algo definido também para a pasta dos povos originários, ministro?
Nós estamos construindo uma agenda de trabalho com a ministra Sônia Guajajara, centrado na resposta à desintrusão das terras indígenas. Nós temos aí um estado que foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal como estado de coisas inconstitucional na agenda ambiental. Uma dessas pautas envolve a questão indígena, e ela me pediu apoio, e nós já estamos oferecendo apoio, na construção de um plano de trabalho para a desintrusão das terras indígenas.
Ministro, falando aí em terras indígenas, né, a AGU também vai se dedicar, aí, que o senhor disse, aos temas ambientais. Quais seriam hoje os principais desafios nessa área, ministro?
Olha, a AGU, ela é a instituição que possui a maior capilaridade institucional e territorial do país. Nós estamos presentes nos 37 ministérios e em todos os estados da federação. Então a AGU hoje é um ponto focal para a ação de transversalidade da agenda de defesa do meio ambiente e das mudanças climáticas. A agenda de meio ambiente hoje é uma agenda transversal no governo federal e é uma agenda prioritária, estratégica no governo do presidente Lula. Nós já conversamos com a ministra Marina Silva do meio ambiente e das mudanças climáticas e construímos uma agenda de trabalho a partir da Procuradoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Clima para atuar fortemente no combate à fiscalização ambiental. Nós temos um quadro hoje de mais de 18 bilhões de multas ambientais que não foram cobradas, e é preciso que o Estado alcance com rigor todos os infratores ambientais. Nós vamos priorizar a cobrança dessas multas e a aplicação dos laudos de infração que foram aí oportunamente lavrados pelo IBAMA, para que eles possam ter plena eficácia e que todos os infratores sejam alcançados pela lei.
Ministro, explica para a gente, para o nosso ouvinte, como é que a AGU faz para fazer essa cobrança? É a própria AGU que faz?
É a própria AGU. A competência constitucional para a cobrança dessas multas em juízo é da Advocacia Geral da União.
Existe uma estimativa de valor? O senhor citou um valor, né?
Na ordem de 18 bilhões de reais. E é importante dizer que esses valores não estavam sendo cobrados. Então nós, por determinação do presidente e em acordo com a ministra Marina Silva, daremos prioridade à cobrança dessas multas e o alcance com rigor absoluto aos infratores ambientais.
Certo, ministro. A AGU também está estudando uma atualização de normas para que municípios atingidos aí por desastres naturais recebam os recursos mais rapidamente. Como é que pode ser feito isso, ministro?
Olha, nós vivemos num momento de mudanças climáticas. As mudanças climáticas impõem um novo desafio para o Estado. Há, muitas vezes, o trabalho de reparação e prevenção é insuficiente. Você precisa adaptar a obra pública, você precisa adaptar o equipamento público a um volume de chuvas, a uma situação climática que não era dada no passado. Então, você precisa ter maior velocidade para oferecer aos municípios, para oferecer aos estados, uma pronta resposta. Então, é preciso que a gente atualize as normas que regulamentam a disponibilização desses recursos. Por isso que temos recebido pedidos dos Ministérios das Cidades e do Desenvolvimento Regional, da Integração e Desenvolvimento Regional, para que um novo arcabouço jurídico seja construído, de modo a oferecer uma pronta resposta, uma maior velocidade na liberação dos recursos e na utilização desses recursos por parte dos estados e municípios.
A intenção é reduzir o prazo que eles recebem os recursos? O senhor tem uma ideia de quanto tempo leva hoje, quanto tempo vocês querem entregar os recursos?
Nós estamos estudando. Isso aí é algo que precisa estar sendo construído em conjunto com a Controladoria Geral da União, com a participação do Tribunal de Contas da União. É algo que nós temos uma urgência absoluta, mas que demanda um estudo mais aprofundado.
Agora, ministro, quando a gente fala na AGU, para muitas das pessoas que estão nos ouvindo, né, algo abstrato, né? É uma sigla, mas a gente viu que a AGU transcorre aí todos os ministérios e tem um trabalho muito grande, né, de atuação. O senhor pode dizer agora, para quem está nos ouvindo, o que os brasileiros podem esperar do trabalho da AGU nesse governo?
A AGU ela iniciou o ano com um forte compromisso na agenda de defesa da democracia. Criamos a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. É preciso enfrentar a agenda de defesa da democracia. A sociedade precisa voltar a ter confiança nas instituições. E a AGU tem um papel constitucional de defesa dos três poderes. Ela é a instituição vocacionada para a defesa dos três poderes, para a legitimação desses poderes. E nós vamos enfrentar essa agenda. A sociedade pode contar com a Advocacia Geral da União, pode contar com todos os advogados públicos federais na defesa da democracia. Não abriremos mão da defesa da democracia. Os atos que nós vimos no dia 8 de janeiro demonstraram cabalmente a necessidade, a importância de termos uma Advocacia Geral da União preparada para responder esses desafios da atualidade. E nesse contexto é que a defesa da democracia surge como uma necessidade. A sociedade ela não pode hoje abrir mão de instituições sólidas, fortes, atuantes. E é isso que nós temos em mente e vamos perseguir.
Bom, nós conversamos com Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. Ministro, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado, obrigado a todos. É um prazer, estamos à disposição.
De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, 4 torres de transmissão já foram derrubadas e outras 12 danificadas em diferentes pontos do país em ataques criminosos.
Hoje, mais uma reunião de diferentes órgãos do governo federal discutiu medidas diante dos atos de vandalismo contra o Sistema Interligado Nacional.
A reunião no Ministério de Minas e Energia contou com a presença de representantes do setor elétrico, da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Foram discutidas ações para prevenir novos casos e punir os responsáveis pelos ataques ao Sistema Interligado Nacional. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que todas as linhas vão ter um aperfeiçoamento na segurança e destacou a modernização prevista para o setor.
Essa reunião serviu também para nós discutirmos questões fundamentais para a modernização da segurança do sistema de transmissão nacional.
Entre as ações definidas estão inspeções nas linhas, principalmente nas travessias de rodovias e ferrovias, câmeras de monitoramento e fortalecimento de parcerias com o Ministério da Justiça e as polícias para reforçar o patrulhamento nessas localidades. Segundo o ministro, estão previstas ainda ações focais próximo às torres de transmissão de energia, especialmente aquelas que têm uma ligação maior com o Sistema Nacional Elétrico.
A situação está sob controle, as ações estão sendo tomadas, a sociedade brasileira pode contribuir muito na vigilância desse patrimônio que é de todos os brasileiros e brasileiras.
Nas últimas semanas, o Ministério de Minas e Energia vem monitorando a situação. Os estados de São Paulo, Rondônia e Paraná foram acionados para adoção de medidas preventivas e reforço na segurança das instalações. E a Polícia Federal já abriu vários inquéritos para investigação dos casos. Reportagem Cleide Lopes.
O piso nacional dos professores foi reajustado em 14,9%.
O valor passou para R$ 4.420,55.
A portaria que estabelece o reajuste foi assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Pelas redes sociais, o ministro afirmou que a valorização dos profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do país. Este ano, o piso nacional dos professores será de R$ 4.420,55, um reajuste de 14,9% em relação ao piso do ano passado. O reajuste do piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica faz parte da política de valorização dos professores prevista no Plano Nacional de Educação. O piso foi instituído por lei em 2008, que prevê reajustes anuais, o que valoriza o trabalho do professor, segundo o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo.
Então fato da lei do piso ser reajustada no mês de janeiro de cada ano, desde 2010, é de fundamental importância para a nossa categoria profissional, para que possamos ter essa equiparação salarial com reajuste de fato acima da inflação. Essa é uma política importante e necessária de avanço à valorização dos profissionais da educação.
O piso é o valor mínimo que deve ser pago aos professores do Magistério Público da Educação Básica em início de carreira, para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Apenas uma correção. No início do programa, nós dissemos que o piso salarial dos professores era um pouco mais de R$ 1.000. Na verdade, é esse valor que nós dissemos na matéria. R$ 4.420,55.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação terá quase R$ 10 bilhões para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
O anúncio foi feito pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, durante a posse do novo presidente do CNPq, Ricardo Galvão.
Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico serão recompostos integralmente. Com isso, de acordo com a ministra, cerca de R$ 10 bilhões serão usados no apoio à infraestrutura científica e tecnológica das instituições públicas, como universidades e institutos de pesquisa.
Nós recompomos um recurso da casa de perto de 10 bilhões, 9,6, 9,7 bilhões para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia.
O anúncio foi feito durante a posse do novo presidente do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ricardo Galvão. Ele será responsável pela principal agência de estímulo à pesquisa científica e de formação de pesquisadores, com cerca de 80 mil bolsistas em universidades e institutos do país e no exterior. Ricardo Galvão assegurou que vai trabalhar pelo reajuste no valor das bolsas.
Isso tem que ser estudado junto com a Casa Civil e o Ministério da Economia, mas teremos sim uma recuperação bastante expressiva do valor das bolsas para diminuir a saída, a chamada fuga de cérebros do Brasil para o exterior.
Hoje, os pesquisadores de mestrado e doutorado recebem bolsas de R$ 1.500 e R$ 2.200, respectivamente. Os valores não são reajustados há quase 10 anos. Reportagem Gabriela Noronha.
A participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos continua.
Hoje, o ministro da Economia falou de prioridades do governo para este ano, como reforma tributária e equilíbrio das contas públicas.
No segundo dia de atividades do Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou as prioridades do governo na área econômica. Segundo Haddad, a reforma tributária vai levar ao equilíbrio das contas públicas e permitir que o país volte a crescer acima da média mundial.
A reforma tributária que nós queremos votar no primeiro semestre, e essa reforma tributária que vai ser votada, é sobre o imposto sobre o consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos voltar a uma reforma tributária sobre a renda, para desonerar as camadas mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto, né? Então, nós vamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil.
O ministro apresentou como meta zerar o déficit das contas públicas em 2 anos. Haddad também afirmou que o governo vai colocar em prática medidas para impulsionar o crédito e para a reindustrialização do país, agora com a marca da sustentabilidade ambiental.
Nós temos uma agenda de crédito, né? Melhorar o sistema de garantias no Brasil. Temos uma política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo aumentar um pouquinho acima da inflação, para que as famílias de mais baixa renda possam voltar a consumir. Temos uma agenda regulatória que vai melhorar o ambiente de investimento no Brasil.
Na área ambiental, a ministra Marina Silva afirmou que o Brasil quer alcançar o desmatamento zero até 2030, liderar uma iniciativa global de proteção de florestas e colocar em prática ações para ter uma economia com direcionamento sustentável. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF libera detentas do semiaberto no DF para abrir vagas para presas após atos antidemocráticos.
Presidente do Supremo suspende indulto aos condenados pelo massacre do Carandiru.
IPHAN deve isolar imóvel tombado em Vassouras, no Rio de Janeiro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Sérgio Duarte.
Ministro do STF, Gilmar Mendes, determina a saída antecipada com monitoração eletrônica de 85 presas do semiaberto do DF com trabalho externo implementado. Pelo prazo de 90 dias.
A decisão atende a pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal, Lívia Monteiro.
O objetivo da decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, é disponibilizar vagas no sistema carcerário do Distrito Federal, que recebeu 513 mulheres detidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Segundo o ministro, o impacto negativo da quantidade significativa de presas em flagrante ocasionou o agravamento das condições para o cumprimento de pena pelas detentas já recolhidas no estabelecimento penal feminino. O decano ressaltou ainda que as 85 presas do semiaberto já se encontram em trabalho externo, revelando que o processo de reinserção social está em andamento.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, suspendeu o trecho de decreto presidencial que autoriza a concessão de indulto aos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru.
A liminar foi concedida na ação proposta pela Procuradoria-Geral da República.
A ministra considerou que o indulto aos envolvidos pode caracterizar descumprimento das recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
A decisão vale até posterior análise. Análise da matéria pelo relator, ministro Luiz Fux, após a abertura do ano judiciário e será submetida a referendo do plenário.
Após a alteração no Código de Processo Civil em 2021, a extinção do processo por prescrição intercorrente impede condenação em honorários.
A prescrição intercorrente é a perda do direito de demandar no processo por inércia da parte. Tiago Gomide.
O caso analisado teve origem em ação de execução de cédula de crédito bancário. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios extinguiu o processo com resolução de mérito e condenou o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. No STJ, a terceira turma considerou que, após a alteração do CPC, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que, para os processos em curso, a prolação da sentença ou de ato equivalente é o marco fixado para a aplicação da nova regra dos honorários.
Quinta turma do TST nega pedido de tutela inibitória contra a microempresa.
Tutela inibitória é um dispositivo que visa impedir a prática de ilícitos. Samanta Flor.
A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra uma microempresa de design em Salvador que praticava lides simuladas. Nessa estratégia, a empresa induz trabalhadores demitidos a simular existência de conflito para propor ação como condição para o recebimento da rescisão. A empresa foi condenada a pagar R$ 20 mil de indenização por dano moral coletivo, mas o MP recorreu pedindo tutela inibitória contra a ré. No Tribunal Superior do Trabalho, o colegiado da quinta turma seguiu o entendimento do TRT na Bahia, no sentido de que não haveria efeito prático na tutela inibitória, uma vez que a ré já foi condenada.
Justiça Federal determina medidas para evitar desabamento de imóvel tombado pelo IPHAN em Vassouras, Rio de Janeiro.
Segundo o Ministério Público Federal, o imóvel está estruturalmente comprometido. Marê Somena.
A Justiça Federal concedeu liminar para que o IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no prazo de 24 horas, realize o isolamento da área do imóvel localizado na Praça Sebastião Lacerda, em Vassouras, Sul Fluminense, de modo a criar um um perímetro de segurança para afastar qualquer risco à integridade das pessoas e dos veículos que passam pela via pública.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PGR apresenta denúncias contra invasores do Senado. Senadores vão analisar proposta que cria Plano Nacional de Esporte. Comissão de Meio Ambiente vai debater projeto que regulamenta mercado de carbono no Brasil. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal denúncias contra 39 invasores que foram presos e identificados pela Polícia do Senado nos atos de vandalismo de 8 de janeiro. Os denunciados devem responder por crimes que vão de deterioração do patrimônio tombado à associação criminosa armada e golpe de Estado. Repórter Bruno Lourenço.
As denúncias foram apresentadas pelo Ministério Público Federal após terem recebido do Senado a identificação dos invasores presos no dia 8 de janeiro e a individualização dos atos praticados por cada um. Durante a entrega das representações, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou da importância de se punir os envolvidos.
Para coibirmos em repreensão esses fatos e evitarmos que outros fatos possam acontecer a partir de algum sentimento de impunidade que possa surgir. E nós temos que evitar esse sentimento de impunidade.
A PGR solicitou a condenação dos denunciados por crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. A pedido de Rodrigo Pacheco, o Ministério Público também pediu bloqueio de bens no valor total de R$40 milhões para reparar os danos, tanto os materiais ao patrimônio público, quanto os morais coletivos.
Naturalmente que no âmbito penal também as medidas cautelares de cunho patrimonial, como bloqueio de ativos, arresto, sequestro, enfim, aquilo que couber, é importante também para nós garantirmos essa reparação do dano, porque não é justo que a sociedade brasileira, o erário, o povo brasileiro, pague pelos danos causados por uma minoria extremista que pretendeu fazer um golpe no país.
A Procuradoria-Geral da República requereu ainda a decretação de prisão preventiva dos denunciados, a fim de impedir novos crimes violentos e a perda dos cargos ou funções públicas. Os 39 denunciados pela invasão do Senado estão inseridos no núcleo de executores materiais dos crimes. Em princípio, não houve imputação para terrorismo, porque para configurar o crime, a lei exige que os atos sejam praticados por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, o que não foi possível comprovar.
A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, disse que depois de 8 mandatos como parlamentar, jamais imaginou vivenciar atos como os ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro, com a invasão e depredação das sedes dos três poderes da República. Rose de Freitas acredita que uma explicação pode estar na omissão recente das autoridades constituídas após a última eleição, que não encararam, na opinião dela, da forma devida, as diversas ameaças e atitudes do governo anterior, sob o comando do então presidente Jair Bolsonaro.
O que era o governo que estava instalado aqui? Quem era o governo? Quais foram as atitudes que esse governo tomou desde o dia da posse dele, governo passado? Quantos espetáculos antidemocráticos, fascistas em praça pública? Quantos ferindo essa Constituição que escrevemos? E ninguém, senhor presidente, tomou nenhuma atitude, quis tomar, quis manifestar. Eu me lembro que às vezes eu chegava, não pode um presidente da República fazer isso. E alguém dizia, calma, Rose, calma, Rose. A calma nos conduziu a isso.
O presidente Lula sancionou a lei que permite a prorrogação do prazo para a prestação de contas dos estados e municípios sobre o uso de recursos da Lei Aldir Blanc. O novo prazo será até julho de 2023. A lei foi criada para que a União concedesse um auxílio financeiro para o setor cultural durante o período da pandemia. Repórter Carol Teixeira.
A lei sancionada pelo presidente da República aumenta o prazo limite para os estados e municípios prestarem conta sobre o valor recebido via Lei Aldir Blanc. Foram liberados R$3 bilhões para serem repassados em auxílio financeiro, artistas e estabelecimentos culturais durante o período das restrições sofridas pela pandemia da Covid-19. Metade do dinheiro disponibilizado pela lei, cerca de R$1,5 bilhão, foi confiado a estados, Distrito Federal e municípios. E eles agora precisam prestar contas à União sobre a utilização dos valores repassados. O prazo inicial para a prestação de contas era o dia 31 de dezembro de 2022. E agora, com a prorrogação, os entes da federação poderão justificar as despesas até o dia 31 de julho de 2023. O relator da proposta no Senado, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que a prorrogação do prazo é uma ajuda para aqueles que tiveram dificuldades administrativas no processo, principalmente algumas prefeituras do interior.
Já foi bem aplicado, inclusive chegou nos interessados, principalmente aqueles que fazem cultura lá no nosso interior do país, nos nossos municípios. Então, esses setores, nem sempre, às vezes, preparados para prestação de conta, etc., estão pedindo um tempo a mais.
Chegou ao Senado o projeto que cria o Plano Nacional do Esporte para incentivar a população à prática esportiva. A proposta já foi aprovada na Câmara e prevê que os gastos com políticas públicas que promovam esporte e atividades físicas poderão ser considerados investimentos em saúde. O projeto ainda veda o contingenciamento de recursos da área de esporte. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O projeto visa incentivar a prática esportiva pela população de todas as faixas etárias, promover o esporte de rendimento e manter o Brasil como excelência no futebol mundial. Entre as medidas previstas estão aulas de educação física na educação básica, pelo menos 3 vezes por semana, a criação de escolas esportivas que atendam alunos dos anos finais do ensino fundamental, e investimento em quadras de esportes cobertas, com equipamentos e condições de segurança. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar apontam que, em 2019, apenas 28% dos estudantes de 13 a 17 anos eram fisicamente ativos. Segundo a proposta, os gastos com políticas públicas em promoção do esporte e de atividades físicas serão considerados investimentos em saúde e não poderão ter os recursos contingenciados. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, medalhista do vôlei em 2 Olimpíadas, ressalta a importância da atividade física.
Como instrumento educacional relevante para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Colabora para que crianças e adolescentes adotem estilos de vida saudável, tanto sob o aspecto físico quanto intelectual. É sabido também que o esporte colabora para a socialização dos jovens e atua como fator apto a construir o senso de disciplina de crianças e adolescentes.
O Plano Nacional do Esporte também promoverá assistência à carreira de atleta e campanhas de valorização do esporte e de incentivo da prática de atividades físicas para idosos. Ainda prevê qualificação para os Jogos Olímpicos e excelência no futebol mundial. O financiamento do plano será feito por 30% da parcela da arrecadação das loterias federais destinada ao Ministério do Esporte.
E a Comissão de Meio Ambiente aprovou a realização de mais uma audiência pública do Senado para debater a proposta que regulamenta o chamado mercado de carbono. Esse mercado permite que empresas ou atividades neutralizem emissões de gases que provocam o efeito estufa, comprando créditos de iniciativas verdes. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto de lei já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos cria o Sistema Brasileiro de Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa, a fim de definir metas e a integração desse novo mercado com a economia. O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, diz que é importante dar credibilidade aos títulos que representam emissões evitadas de gases que contribuem para o aquecimento global.
Uma competência fundamental desse sistema será o credenciamento e descredenciamento de metodologias de mensuração de emissões e de sequestro, remoção ou redução de gás de efeito estufa.
O mercado brasileiro de redução de emissões deverá ser operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Definições de natureza transitória, como metas de redução, proporção do esforço de cada setor para o cumprimento dos compromissos internacionais, ficam para a regulamentação posterior pelo Poder Executivo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara divulga imagens inéditas do ataque ao prédio do Congresso Nacional.
Projeto permite que a criação dos filhos conte tempo para a aposentadoria da mulher.
Isenção de impostos para equipamentos usados por atletas de alto rendimento avança na casa.
Boa noite. Antes do recesso parlamentar, Comissão Permanente da Câmara aprovou a isenção de impostos para equipamentos usados por atletas de alto rendimento. O tema dividiu a opinião dos deputados, como informa o repórter José Carlos Oliveira.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara aprovou proposta que libera os equipamentos e materiais usados por atletas de alto rendimento do pagamento dos impostos de importação e de produtos industrializados. A isenção prevista tem prazo de 5 anos e é válida apenas para as importações e compras feitas no mercado interno pelos Comitês Olímpico e Paralímpico Brasileiro, Comitê Brasileiro de Clubes e entidades nacionais de administração do esporte filiadas ou vinculadas a esses órgãos. Entre as condições para a isenção de impostos estão a regularidade fiscal do beneficiário e a adequação dos equipamentos ao programa de treinamento do atleta ou da entidade esportiva. O texto recebeu parecer favorável do relator, deputado Josivaldo JP, do PSD do Maranhão.
O esporte de alto nível, aquele que promove os atletas ao estrelato mundial nas grandes competições internacionais, tem uma dimensão muito importante do ponto de vista econômico, divulgando a imagem do país, movimentando toda uma indústria de publicidade, turismo, produção de materiais esportivos e atividade correlacionadas. No caso brasileiro, país de muitas carências, faz todo sentido que haja um esforço no setor público para reduzir os custos de preparação e treinamento destas equipes.
De acordo com o texto, os equipamentos e materiais esportivos adquiridos com isenção de impostos poderão ser transferidos pelo valor de compra para qualquer pessoa após 4 anos ou a qualquer tempo para pessoa física ou jurídica com autorização prévia da Receita Federal do Brasil. Apenas 3 deputados votaram contra a proposta na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Um deles foi o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, que alegou riscos de prejuízo para a indústria nacional.
A intenção do projeto, ela é positiva. Eu, particularmente, sou contra, porque não haverá forma de um controle dessas importações. A indústria brasileira hoje enfrenta inúmeras dificuldades. E isso pode ser uma grande porta de entrada para que os setores da indústria que trabalham com esse tipo de equipamento possam ser prejudicados.
A proposta que garante isenção de IPI e de imposto de importação para equipamentos usados por atletas de alto rendimento ainda vai passar pela análise das comissões de esporte, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia. Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, acredita em uma melhoria crescente da economia nacional. O deputado argumenta que o Brasil já mostrou ter grande capacidade de recuperação após enfrentar momentos de crise global, como a pandemia de Covid-19.
Você acompanhando a história econômica do Brasil, as crises internacionais, o Brasil sempre se recuperou economicamente, falando muito mais rápido do que outros países que têm uma economia que eles dizem de vanguarda, uma economia liberal, mas quando chega no liberal, eles são muito mais conservadores e nós andamos na frente. Nós, quando saímos de 2 anos de pandemia, de arrecadação baixa, nós tivemos alguns meses de inflação e, em seguida, nós tivemos uma deflação. Você não vê isso acontecer em outros países.
Haroldo Martins observa que enquanto países desenvolvidos ainda sofrem com a queda de arrecadação e do PIB, o Brasil apresenta superávites, principalmente por causa da sua produção agrícola e da grande quantidade de exportações de commodities, como a soja.
Agricultura.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, acredita ser possível tirar o Brasil do mapa da fome. Para isso, ele destaca que é preciso elaborar boas políticas públicas, integrando ações dos governos federal, estaduais e municipais e contando com a efetiva participação da sociedade.
Patrus Ananias observa que a garantia de uma alimentação saudável é condição fundamental para uma vida digna e para o exercício da cidadania. Por isso, o deputado também defende a valorização da agricultura familiar.
De barriga vazia, ninguém vive. Então, o direito humano à alimentação adequada é uma condição primeira para que as pessoas tenham acesso a outros direitos. A segurança alimentar pressupõe também o apoio à agricultura, e especialmente à agricultura familiar, que produz alimentos para atender às demandas da população brasileira. Porque o que nós queremos também, através do direito humano à alimentação saudável, é que as pessoas, desde a infância, com essa alimentação saudável, possam ter uma vida melhor e mais digna.
Trabalho.
Projeto de Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, prevê a implantação da Política Nacional do Emprego Apoiado para incentivar a inserção profissional de pessoas com deficiência e de pessoas em risco de exclusão social.
A parlamentar salienta que, apesar da obrigatoriedade legal, a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda é pequena.
No emprego apoiado, o candidato às vagas de emprego recebe orientações, formações e acompanhamento personalizado desde o início do processo. Nesse contexto, o consultor, ou seja, o profissional responsável pelo treinamento da pessoa com deficiência, traça um perfil deste colaborador, direcionando para as empresas conforme suas habilidades, e permanece junto dele durante um período para depois ir se afastando gradualmente até que a empresa assuma o controle.
Dados da Relação Anual de Informações Sociais mostram que menos de 1% da população com deficiência está empregada no Brasil. Maria Rosas acredita que o emprego apoiado garantirá a inclusão dessas pessoas nas organizações, assegurando, sobretudo, a dignidade e o respeito que elas merecem.
Previdência.
A Comissão da Mulher na Câmara aprovou o projeto que permite que a criação dos filhos conte tempo para a aposentadoria da mulher. Saiba mais detalhes sobre a proposta na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na Câmara dos Deputados, aprovou o projeto que permite que a criação de filho conte tempo para a aposentadoria da mulher. A autora da proposta, deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, destaca que a manutenção das mulheres como as principais responsáveis pelas tarefas de casa e pelo cuidado com as pessoas faz com que uma grande quantidade delas não consiga manter uma vida profissional ininterrupta. Ela destaca que 1/3 das mulheres no Brasil em idade de aposentadoria não tem acesso ao benefício por não terem conseguido cumprir o tempo de serviço, apesar de terem trabalhado todos os dias em jornadas extenuantes e não remuneradas. Ela defende a necessidade de reconhecer a maternidade como função social.
Esse projeto tem uma simbologia muito grande para o trabalho das mulheres. Veja, se nós considerarmos que o trabalho de criar filhos, o serviço de criar filhos em casa é de fato um trabalho, então, nós precisamos ter esse olhar na hora de definir a aposentadoria das mulheres. O relatório aprovado hoje, junto ao meu projeto, garante com que a criação dos filhos, o tempo de serviço para cada filho nascido vivo, para cada filho adotado, ou que tem uma relação também com crianças que têm problemas graves de saúde, esse projeto de lei aprovado garante uma contagem de tempo na aposentadoria das mulheres. Então, o serviço das mulheres da criação dos filhos, a partir da aprovação desse projeto nas demais comissões, vai assegurar com que seja reconhecido como tempo de serviço.
Segundo o texto que vai agora ser analisado na Comissão de Seguridade Social e Família, as mães poderiam computar 1 ano de tempo de contribuição para cada filho nascido com vida ou 2 anos de tempo de contribuição por cada filho adotado, além de 1 ano adicional quando se tratar de filho com deficiência intelectual, mental ou grave. Pela proposta, também poderia ser concedida aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, a assegurada que, aos 62 anos, não tenha atingido o número de contribuições necessárias e comprove ter filhos ou equiparados ou tenha exercido atividade de cuidado de parente até segundo grau em situação de dependência para o exercício de atividades básicas diárias. O benefício é condicionado à permissão para o parcelamento em até 60 meses das contribuições que faltam para atingir a carência, sem aplicação de juros ou multas. O texto aprovado prevê, além disso, que as mulheres que se dedicam ao cuidado de filhos de até 6 anos ou de pessoas idosas e enfermas em situação de dependência para atividades básicas deve ter prioridade no acesso a vagas de formação e qualificação profissional. Após passar pela Comissão de Seguridade Social e Família, o projeto que permite que a criação do filho seja contada como tempo para a aposentadoria da mulher será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde.
Afonso Rã, do PP do Rio Grande do Sul, ressalta que uma das prioridades de seu mandato sempre foi a defesa da saúde pública. O deputado revela que destinou cerca de R$ 125 milhões em emendas parlamentares que beneficiaram unidades de saúde em 120 municípios gaúchos.
Esses recursos têm sido investidos em obras fundamentais: reformas, aquisição de veículos, transporte de equipes, ambulâncias, veículos para equipes de saúde, ampliamos o número de leitos hospitalares e também compra de muitos medicamentos para salvar vidas junto às nossas unidades básicas de saúde. As Santas Casas, os hospitais filantrópicos têm sido atendidos através dessas nossas emendas, juntamente aos municípios gaúchos.
Afonso Rã acrescenta que também destinou recursos para a área de assistência social. Segundo o deputado, as APAES, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, e as entidades que atendem pessoas em vulnerabilidade social tiveram uma atenção especial do seu mandato.
Flávia Moraes, do PDT goiano, apresentou o projeto que classifica para efeitos legais o diabetes mellitus tipo 1 como deficiência, concedendo uma série de direitos aos cidadãos acometidos por essa doença autoimune. Ela ressalta que, segundo o texto, ficará a cargo do Poder Executivo a criação de instrumentos para a avaliação da deficiência.
Flávia Moraes lembra que, atualmente, cerca de 16 milhões de brasileiros têm diabetes, dos quais 600 mil são do tipo 1. Ela explica que a doença geralmente é hereditária e atinge pessoas de todas as idades. A congressista alerta que a falta de uma legislação específica para a doença coloca a vida de muitos pacientes em risco.
Se a gente conseguir aprovar essa lei, o paciente passa a ter acesso às bombas de insulina, aos sensores que são importantes, não são de fácil aquisição, mas que com certeza melhorem muito a qualidade de vida do paciente. Enfim, é um acompanhamento contínuo, muitas vezes a distribuição do medicamento, ela sofre interrupções. Com isso, o paciente tem ali uma descontinuidade no seu tratamento, que é muito ruim. Então, tudo isso pode ser melhorado se ele tiver essas condições especiais de atendimento.
Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, defende o fim definitivo do horário de verão. Autor de projeto sobre o assunto, ele não vê razão para a volta da medida. O parlamentar argumenta que a chegada das lâmpadas de LED que substituíram as lâmpadas incandescentes reduziu significativamente o consumo de energia elétrica.
Além dos ganhos econômicos, Dr. Luiz Ovando afirma que o fim definitivo do horário de verão traria benefícios à saúde da população, uma vez que para o cérebro humano, o ato de despertar está intimamente ligado à luz solar.
Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro fez um decreto e extinguiu o horário de verão. Agora, diante da mudança de presidência, já existe risco aí de que volte o horário de verão. Não há motivo para voltar o horário de verão e nós queremos continuar no prosseguimento desse projeto de lei para que a gente estude à luz da fisiologia do sono a extinção definitiva dessa história de horário de verão. Mês de verão, nós precisamos de mais luminosidade. Isso faz parte do reviver, do retomar da vida e também das pessoas serem mais ativas. Então, não há motivo para o horário de verão.
Homenagem.
O nome de Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita no Brasil, foi inscrito no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Conheça um pouco mais da história da política e educadora na reportagem de Maria Neves.
Sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a lei que inscreve o nome de Antonieta de Barros no livro dos Heróis da Pátria representa um pequeno passo para superar o apagamento a que foram submetidas personagens negras e mulheres da história brasileira. A lei nasceu de projeto do deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, e visa reconhecer a importância de Antonieta de Barros, primeira e única mulher negra até hoje a se eleger deputada estadual em Santa Catarina. Antonieta foi eleita ainda em 1934, menos de meio século depois da abolição da escravatura, em 1888. Havia somente 2 anos que as mulheres tinham ganhado direito facultativo ao voto. Alessandro Molon ressalta que a catarinense enfrentou grandes obstáculos e merece a homenagem.
Antonieta promoveu uma verdadeira revolução na educação e foi a primeira deputada negra do Brasil. Uma verdadeira heroína, enfrentando todas as dificuldades e superando todos os obstáculos. Não há a menor dúvida de que Antonieta merece essa grande homenagem.
Contra todos os preconceitos de gênero e de cor, Antonieta se formou professora aos 17 anos. Para se ter uma ideia do significado desse feito, o analfabetismo em Santa Catarina, na época em que começou a lecionar, era de 65%. Ela via na educação um caminho para livrar os mais pobres da servidão. Até por isso, pouco depois de formada, criou uma escola com seu nome para alfabetizar adultos de baixa renda. Foi dela, inclusive, o projeto de lei que criou o Dia do Professor em Santa Catarina, ainda em 1948. Levou quase 20 anos para que a data se tornasse nacional por meio de decreto do presidente João Goulart em 1963. Antonieta de Barros chegou a escrever 2 capítulos da Constituição Catarinense sobre educação, cultura e funcionalismo, mas foi destituída do mandato depois do golpe de Getúlio Vargas. Além de atuar como professora e política, também trabalhou como jornalista e em 1937 publicou o livro Farrapos de Ideias. A deputada Antonieta de Barros terá seu nome inscrito também no livro físico dos Heróis da Pátria, que fica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes. Entre os heróis já inscritos no livro estão Tiradentes, Zumbi e Dandara dos Palmares e Anitta Garibaldi. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Câmeras de segurança flagraram a invasão do Palácio do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. As imagens inéditas da Câmara dos Deputados mostram um ataque brutal a várias áreas da casa. A reportagem é de Maria Suzana Pereira.
O ataque golpista ao Congresso Nacional no último dia 8 de janeiro foi flagrado pelas câmeras de segurança da Câmara dos Deputados. As imagens inéditas mostram os atos brutais feitos por radicais descontentes com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas presidenciais. Nas imagens, é visível o caos que extremistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro deixaram nos prédios do Congresso Nacional. Eles também atacaram o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Em uma das cenas, um homem é visto quebrando a porta da liderança do Partido dos Trabalhadores com um extintor e fugindo em seguida, antes da chegada dos policiais. A liderança foi posteriormente destruída pelos ataques. Para impedir que os vândalos avançassem, os agentes da Polícia Legislativa fizeram uma barreira com escudos e usaram gás lacrimogêneo e spray de pimenta. Os terroristas revidaram com sinalizadores, porretes e estilingues com bola de aço. As imagens exclusivas divulgadas pela Câmara também mostram, já quase no fim da noite, policiais legislativos levando invasores presos pelo corredor Tereza de Benguela, que une o Salão Verde ao corredor das comissões. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, diz que até mesmo parlamentares não ficarão sem punição, caso seja comprovado qualquer tipo de participação nos atos de vandalismo contra os prédios públicos dos três poderes.
Todos que tiverem responsabilidades vão responder. Inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos dizendo que praticamente houve inverdades irregularidades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio, né? Então, esses deputados serão chamados à responsabilidade, porque todos viram, as cenas são terríveis, violentas, gravíssimas.
Segundo o relatório preliminar divulgado pela Câmara, apenas o custo para restaurar objetos e equipamentos danificados já ultrapassa R$3 milhões. Entre os itens quebrados estão 400 computadores, 40 impressoras e 2 viaturas da Polícia Legislativa. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.